Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Eu vi chover, eu vi relâmpago, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepema, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relâmpago, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepema, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul.
Esse clima de Oxóssi, meu pai, saravá, saravá de todos os orixás, todas as entidades de luz de todas as orbes, saravá da Umbanda, Laroyê Exu, Senhor da Comunicação, hoje é segunda-feira, Laroyê Pomba Gira, Laroyê Xamirim, saravá todo mundo. E aí, tudo bem? Começando muito bem essa segunda-feira, eu tô aqui com o pai Caetano de Oxóssi. Feliz da vida de tê-lo aqui, Pai Caetano.
Felicidade é toda minha, Márcia. Eu quero agradecer a Rádio Cultura por esse espaço maravilhoso para a Umbanda, para a espiritualidade. Pedir a Exu que nos permita estarmos com a força de Deus e do nosso Pai Oxóssi, Senhor do Conhecimento, para que a gente possa ter um programa cheio de axé, de alegria, e que a gente possa ter a participação dos ouvintes, né? Curtindo a página do Facebook, do YouTube, da rádio. Isso. E do programa Sete Pontos. Né, conduzido por você, que tem trazido aí para os ouvintes a maravilha de a gente poder ter essa diversidade da Umbanda, mas na unidade de um só propósito, que é levar o amor e a bandeira de Oxalá para todos os cantos.
Assim seja, meu pai, saravá. Eu sou sua fã, estou muito feliz de tê-la aqui, porque assisto seus vídeos, suas lives, os vídeos lá no Tulap, os cursos de teologia da Umbanda. E é exatamente esse o propósito, né, do programa, esse é o nosso propósito de falar da Umbanda, desmistificar, falar da Umbanda. Eu acho muito, assim, que só não ama a Umbanda quem não conhece, né, quem tem ainda aquela ideia de o que que, da coisa misteriosa, da coisa escondida, da coisa... Quem conhece a Umbanda não tem como não amar. E, pai, você faz um papel maravilhoso nisso, sou muito grata mesmo, como umbandista.
Eu que agradeço muito e fico lisonjeado com as palavras, e digo que quando a gente percebe que os programas em rádio, em televisão, e mesmo os acessos em redes sociais, criam um papel importante da gente trazer a verdade, né? Ou seja, isso. Enquanto a gente fica no gueto, na sombra, as pessoas têm uma visão daquilo que não é. Uhum. Quando a gente traz para a luz, aí as pessoas começam a perceber o encantamento, a maravilha que é essa brasilidade, né? Isso. Porque a Umbanda é ser brasileiro, não tem como... Se você é brasileiro, você vai entender a Umbanda, porque a Umbanda está com todos os povos juntos e em paz. E eu acho que é o maior exemplo do mundo que a gente vive hoje, de guerra, de ódio, né? De divisão. A gente olha para a Umbanda e fala, é possível conviver todos juntos, né? O ameríndio, o indígena, o negro, a negra, o branco, a gente pode viver junto, a gente deve viver junto em paz, em harmonia. Isso é absolutamente encantador, né?
É perfeito. E como é fácil isso acontecer, né? Quer dizer, como é possível? A gente só precisa querer, a gente precisa no dia a dia, né? Trabalhar isso, mas é possível, sim, a gente viver em paz. É preciso cada um ter a sua fé e viver em paz com a sua fé, né? Também não estamos aqui dizendo que todo mundo tem que ser umbandista. Não, a gente está dizendo que gostaríamos que todos conhecessem a Umbanda. Se você vai abraçar essa como sua fé ou não, é uma escolha sua e respeitamos. Mas conhecer, conhecimento é tudo, gente. Conhecimento é poder.
Uma coisa que eu sempre digo, eu estava numa situação, estava numa floresta, fazendo uma meditação para Oxóssi, nosso querido pai, e lá uma entidade se aproximou, chama-se José da Ladeira, que é um baiano, e ele pediu para eu olhar a copa das árvores. Uhum. Ele falou assim, qual delas é igual? E tinha milhares. Eu falei, nenhuma. Ele falou, quantas espécies tem aí? Eu falei, diversas. Ele falou, tudo em Deus é diverso. Enquanto vocês quiserem transformar tudo em uma coisa só, vocês estão se afastando de Deus. quando vocês aproveitarem e entenderem que tudo que Deus fez, não tem uma estrela que é igual a um planeta que é igual, não tem um ser humano que é igual ao outro, por que é que nós temos que ter uma fé só? O bonito de Deus é permitir que vocês o conheçam em vários segmentos. E isso na Umbanda é uma regra, né? O respeito ao outro. E isso, para mim, sempre foi o que me motivou a chegar na Umbanda. O respeito, que você pode ter a fé que você quiser. Desde que ela seja com respeito e amor, você tem o direito e o dever de buscar o teu caminho.
Que coisa maravilhosa. Viu, gente? Por que eu queria trazer o Pai Caetano aqui há tanto tempo? E você falou do que te levou para a Umbanda. Vamos começar contando a sua história. Como é que foi?
Olha, minha história começa em 1986.
Oh!
Eu estava na outra encarnação, porque eu não tenho essa idade ainda, né?
Era criança, gente.
Pô, não vale rir, né? Não pode rir por causa disso, né? É, mas eu tive um problema muito sério na minha família. E teve uma desagregação gigantesca. Uhum. E aí eu realmente me perdi, né? Eu comecei a fazer um monte de coisa que não devia. E nisso, tentando uma salvação, eu comecei a trabalhar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha 10 para 11 anos, né? Eu tinha que começar a trabalhar. E é uma vida difícil, né? 10 anos, você tendo que trabalhar e estudar, não é uma situação muito fácil, né? Nossa. Hoje em dia nem se poderia, graças a Deus. Uhum. Mas nessa época a gente se aceitava uma coisa dessa. E aí, como todas as famílias que acham que tem um caso perdido, leva para Umbanda, né? E graças a Deus eu tive que me perder para Oxóssi me achar, né? Eu me perdi, Oxóssi me achou. E aí eu entrei numa casa de Umbanda, na cidade de Londrina, no norte do Paraná. E a hora que eu cheguei lá, eu vi o Pai de Santo sentado, de branco, e as pessoas pedindo uma bênção para ele. E aquilo, de alguma maneira, mudou minha vida, naquele olhar de ver as pessoas chegando. Ele estava tomando um café, sentado numa mesa, numa sala, o terreiro era uma parte embaixo, e tinha a casa dele, onde ele recebia as pessoas. E eu cheguei, pedi a bênção para ele, sentei no pé dele, e falei que não queria mais sair dali. Daí ele ficou me fazendo, tipo, me colocou a mão no braço, falou, fica aqui comigo. E aí ele foi recebendo as pessoas, conversando e tal. E aí ele falou, daqui a pouco eu te chamo. E eles desceram e lá o ritual de abertura era fechado. Assistência é um tempo diferente, né? Uhum. E aí ele me chamou. A hora que eu escutei a sineta, a gente desceu. E era uma região totalmente isolada. A gente só escutava os sapos. Né? Era uma parte de um brejo, assim. Não tinha casa em volta, não tinha nada. E tinha muitas pessoas com medo, porque era um lugar muito ermo, quase não tinha energia elétrica, né? Porque era uma região muito, muito isolada. E eu estava em casa. E a hora que eu senti o cheiro da defumação, tirei meu sapato, eram separados assistência de homens e mulheres, chão batido, de areia. Eu comecei a chorar e falei, nunca mais vou sair daqui. Oh. E aí aquele menino que estava transviado, né? Uhum. Eu encontrei a força de Deus. Dali em diante foram várias situações, infelizmente na época... Tivemos uma discussão muito séria com a polícia, porque eles proibiram crianças e adolescentes de participarem do culto. Então, a mocidade espírita podia existir, a mocidade católica, evangélica podia, mas na Umbanda não. Então, eles foram notificados e perderam o alvará pela presença de uma criança, que sou eu. Uhum. E aí eu tive que sair, né? Eu saí e aí eu tive que achar, eu fui para o movimento espírita, porque era o que mais se parecia, mas em todo momento eu cantava os pontos e queria. Uhum. E eu dava um passe, por exemplo, eu fazia parte de um grupo de passistas que passava em hospitais, asilos, e toda vidente falou, nossa, tem um índio muito grande, assim, assim, assado, e descrevia o índio, e as pessoas não gostavam, né? O movimento espírita não gostava. E aí eu vim para Curitiba em 95, 96, e aqui eu fui, entrei na faculdade, e eu não consegui me achar aqui. Até que em 2000... aconteceu uma situação muito séria de saúde, tinha muita febre, Márcio, mas febre assim, não tinha médico que achava. E aí eu conversando com uma pessoa que era agnóstica, uma pessoa que totalmente ateia, e eu falei, não sei porque eu vou te falar isso, e contei. Ela falou, não, você vai comigo num lugar, porque lá vai te curar. Eu falei, mas você? Ela falou, ah, não acreditava em Deus até semana passada, quando minha filha ia morrer.
Semana, veja como é que são as coisas.
Impressionante, né? Uhum. Uma semana antes, a filha dela tinha sido salva por uma situação de uma obsessão complexa, e ela falou, eu vou te levar lá. Eu fui, e era o terreiro do Pai Maneco. E aí eu cheguei na frente de um caboclo Sete Samambaias, são Sete Estrelas, agora não vou me lembrar, da Rita de Cássia, era médio. Eu sentei lá e o caboclo olhou e falou assim, até que enfim, voltou para sua oca, hein, meu filho? Nós estávamos em sua casa. E eu falei, hã? Acho que ela me confundiu. Ela me pegou na mão, me levou até o dirigente da casa e falou, ele vai entrar semana que vem. Eu falei, oi, peraí, vamos conversar. Não, sentei aqui.
Sim.
Daí ela falou, já conversamos. Daí ele falou, não, seja bem-vindo. Eu, tá bom. Aí eu voltei. meio assustado. Eu falei, o que está acontecendo? E ela falou, era tudo o que você precisava. Se você quiser conversar, podemos conversar, mas era isso que você precisava. E eu saí de lá sorridente, porque no fundo eu queria, e era uma coisa maluca. E então foi quando eu ingressei de novo na Umbanda, e aí, passados 5 anos, eu fui consagrado Pai de Santo. Mas rapidamente foi mais ou menos isso.
Que maravilhoso!
Maravilhoso.
A sua família não era umbandista, então?
Não, minha família é católica, na parte do meu pai. Uhum. Da minha mãe tinha uma parte católica e uma parte messiânica, da Igreja Messiânica do Brasil, que é uma igreja de tradição japonesa. Não tem nada a ver com... Minha avó era portuguesa com italiana, mas ela se encontrou nos messiânicos.
Sim.
E aí foi nesse momento em que eu me encontrei. E aí, depois disso, minha mãe se torna espírita. Hoje ela é espírita umbandista. Ela diz que ela não sabe se é umbandista espírita ou espírita umbandista. Mas, e aí foi onde eu me encontrei. E aí nunca mais saí, graças a Deus. E agora acho que nunca, nem nas próximas reencarnações eu saio.
Ah, não, agora a gente quer ser umbandista para sempre. Sei como é que é. Que incrível, então, porque tem muita gente que nasce na Umbanda, né? Pai era umbandista, pai de santo, a mãe já ia e tal. Você simplesmente, você era da Umbanda, provavelmente, já. Estavam só te esperando
Tem uma te encontrar. Uma das psicografias que as entidades têm trazido revelam que 40 ou 50 anos antes do meu retorno a esta terra, nós participamos de uma escola que traria uma série de médiums para o planeta Terra. Isso não é uma coisa exclusiva, nada disso, é uma coisa que foram diversas pessoas, provavelmente todos os que são filhos de Umbanda, provavelmente a Márcia, você também passou por isso, porque a gente diz assim, né, nenhum umbandista vem de paraquedas, porque existe uma preparação para o ectoplasma, uma preparação para o teu duplo etéreo, uma preparação para que haja essas manifestações mediúnicas, né, de uma forma que possa ser a contento do que a Umbanda precisa.
Sim.
Então, provavelmente, tudo aconteceu. Né? E aí foi o que e eu posso te dizer assim, desde o primeiro dia até hoje, eu digo assim, que a gente não pode perder o encantamento. Né? A palavra paixão é uma palavra que a gente usa de formas erradas, mas eu sou um apaixonado no sentido de que sem a Umbanda eu não conseguiria estar em pé na Terra, né? Não é uma coisa de fechar os olhos, é assim, é de saber que eu encontrei o meu caminho que leva a Deus. Isso é a coisa mais que eu não quero perder nunca, né? Eu quero cultivar esse caminho para que eu não perca esse entusiasmo.
E é incrível como quanto mais se estuda e quanto mais se conhece, né, mais claro fica. Você estava falando que as coisas eram feitas separadas, que eram feitas sem assistência. Não é porque existiu alguma coisa errada. Nunca existiu nada errado na Umbanda. Acontece que existiu um preconceito imenso. Veja o que aconteceu. Tinha uma criança lá, fechou, perdeu o alvará, não pode mais funcionar. Então, o que era feito escuso, né, escondidinho, é porque o preconceito era absurdo. Até hoje a gente sofre, a gente tem terreiro de Umbanda sendo invadido, quebrado.
Posto fogo, etc.
Né? Posto fogo. Felizmente, hoje, o que se fazia antigamente se continua se fazendo, só que agora a gente pode fazer abertamente. Eu acho que a gente tinha que fazer gira, a gente já faz gira na praia, gira na mata, mas tinha que ter assim, gira em praça pública, sabe? Todo mundo participar, ver, conversar com as entidades. Mostrar o quanto a Umbanda é bonita para todo mundo.
Eu digo também, Márcia, que existia uma questão para os médiums antigamente, em virtude do tipo de transe que acontecia na década de 80 e 70, alguns médiums se sentiam incomodados de entrar em transe, na sua mediunidade, na frente de alguém que não o conhecia.
Sim.
Então, tinha toda uma questão de você preservar o médium. Algumas casas, até hoje, eu tenho visitado alguns estados, conhecido a Umbanda do Rio Grande do Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo. Algumas casas ainda preservam o médium na sua incorporação. Então ele incorpora, você está escutando, só que tem tipo uma cortina, e aí então é aberto para assistência. Não no sentido de esconder, né? No sentido de falar, olha, deixa o médium ficar à vontade para incorporar. Eu acredito, Pai Caetano, né, que nós temos que mostrar que isso não, a pessoa tem que enxergar e ver que é uma coisa natural. Porque o que acontece, né, na minha opinião, é que o que a gente não entende, a gente tende a esconder, ou tende a fazer mal. Então é preciso mostrar que é normal, é natural, faz parte do nosso dia a dia. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que a gente estava falando do começo, eu tinha, sei lá, 8 anos, e eu estava andando numa avenida onde tinha muitos hospitais, e uma ambulância passou, eu deitei no chão e comecei a chorar. E aí, minha mãe desesperada, o que aconteceu? Eu falei, aquele cara morreu. Então, a minha primeira manifestação mediúnica foi a percepção de um momento de desencarne de uma ambulância que passava, e a gente, por curiosidade, foi verificar se era verdade, uhum. né? E era verdade, ele tinha acabado de falecer na porta do hospital. Então, na hora que ele estava passando, eles estavam reanimando o paciente. E aí eu percebi, aí foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, no sentido de uma criança, né? Porque não é tão comum uma criança com 8, 9 anos. Então as pessoas não sabiam. E aí tentaram fazer uma série de questões na igreja, etc. E,
sim, né? Como todo mundo, né? Primeiro, família católica, vai até o padre benzer, rezar, fazer. Você tem a mediunidade de psicografia, vou mostrar daqui a pouco os livros para vocês aqui, maravilhosos. Você tem o de vidência, de clarividência? Como é que foi a manifestação da mediunidade?
A minha mediunidade sempre se manifestou através da capacidade sensorial. Então, esse caso que eu te dei um exemplo. Então, eu sentia. Eu só sentia e não sabia o que estava acontecendo. Eu ia na tua casa, estava muito pesada, eu passava mal, tinha ânsia de vômito, tinha que vomitar. Uhum. Então, eu só sentia. Com o tempo, ela foi trazendo outros segmentos. Então, aí eu aprendi a entender a sensoriedade, daí veio a intuição. Aí, com a intuição, eu consegui fazer a psicofonia. Então, várias manifestações psicofônicas, né, que é só o uso da palavra, que isso era muito comum no movimento espírita, né? Você não tinha incorporação do corpo inteiro, né? E o curioso é que mesmo na mesa, era para ser psicofônico, de repente eu me levantava e fazia alguma coisa na mesa. Então, havia já a incorporação como um todo. Uhum. E aí, com isso, em alguns momentos aparecia, claro, a audiência, então eu escutava, literalmente, não só escutar no fundo da cabeça, né, eu escutava me chamarem, e algumas vezes eu enxergo, né? Então, ela não é aquela clarividência que enxerga tudo a todo momento, só enxerga quando eles querem. Sim. Eu digo que é o telefone verde sem tecla. Só toca de lá para cá e quando eles decidem. Então, eu tenho que ficar só de olho no telefoninho ali para ver se eu consigo receber a chamada, né?
Sim.
E aí tem a psicografia, que foi bastante tardia, eu diria, né? Bastante tardia em relação a todo o resto da mediunidade, mas que também hoje tem se mostrado uma ferramenta maravilhosa para os orixás trazerem para a Terra algumas palavras das entidades.
Esse nosso contato está muito maior, né, Caetano? Eles já tinham avisado que isso ia acontecer mesmo, né? Que a gente se preparasse, espiritualmente mesmo, né? Evoluísse no amor ao próximo, na caridade e tal, porque essa aproximação ia acontecer. E eu penso nisso, nessas formas todas de mediunidade que estão se manifestando agora, de tanta gente indo para Umbanda, tanta gente falando de Umbanda, nos canais todos que temos, e até nessa mudança dos médiuns. Você percebe isso? Mudança na incorporação, a mudança no tempo de você desenvolver como médium. Você tem percebido isso?
Muito, muito diferente. A gente pensar que quando eu entrei na Umbanda, em 86, o médium, para dar passe, ele demorava 5 a 10 anos. Não era, né? Então, assim, o médium era treinado, tinha gira de desenvolvimento separada para o iniciante, passava 3, 4 anos sem poder entrar em contato com a assistência, mesmo nem como Cambone, né? Aliás, a figura de Cambone era uma figura fixa, né? Não existia o Cambone que nós temos hoje, que a gente pensa que hoje ele está Cambone e amanhã ele pode incorporar, né? A figura do Cambone, ele entrava como Cambone e ficava a vida dele como Cambone, que é maravilhoso, quem já foi Cambone sabe que é uma benção, mas a gente não tinha essa dinâmica. Então você tinha muitos médiums, por exemplo, que tocavam atabaque, só tocavam atabaque. Hoje você percebe que em todas as funções da Umbanda, a manifestação mediúnica está acontecendo. Existe uma outra questão na mediunidade que eu tenho percebido, assim, ela tem acontecido de forma difusa, ou seja, vários momentos, e sem aquela violência, entre aspas, que acontecia na manifestação. Então as pessoas tinham a aparência de que a manifestação era mais forte ou mais firme, só que na verdade era um romper de barreiras, e hoje a gente está começando a ter, eu acho que a tela mediúnica mais aberta. Então ela tá mais fluida, ou seja, mais natural, que é o que eu acho que é o certo, né? Que é o que a gente deve buscar como meta da nossa vida.
Perfeito. Porque as pessoas, esses dias até estava vendo uma postagem dizendo onde estão os Exus de antigamente que vinham e se arrastavam e gritavam. E hoje a gente vê, né? Os Exus são elegantes, né? Eles descem na manifestação, eles não precisam gritar, não precisam falar nada daquela forma grosseira. Tem até uma preocupação com o linguajar, né? Que não é mais aquela coisa que se ouvia. E aí tem aquela história, é a entidade ou é o médium, que também tem uma outra cabeça e que consegue fazer essa regulação, assim, digamos?
É que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do antigamente. As pessoas, a gente começa a ter essa mania de pintar o ontem ou o amanhã de uma cor muito bonita, e fazendo como uma depreciação ao presente, né? O momento mais belo que a Umbanda vive é o presente. A gente tem que... É o momento que eu vivo. Hoje, É o momento mais belo da minha vida. Eu não posso... Ah, foi muito bom há 10 anos atrás. Foi ótimo, mas hoje é melhor do que 10 anos atrás. Por pior que eu esteja de saúde, com questão financeira, não interessa. Então a gente tem essa mania de tentar depreciar o que estamos vivendo hoje, se baseando no ontem. E essa questão de Exu, por exemplo, o que acontece é que hoje nós também temos, assim como tinha ontem, pessoas que usam a Umbanda para fazerem a sua projeção pessoal. Né? O ego falando mais do que a espiritualidade. Então quando o eu, ego, fala maior do que o eu, Deus... Aí pode ser ontem, hoje, amanhã, né? Que não vai fazer diferença. Então, essas pessoas, ao fazerem isso, elas querem atacar esses modismos, que é a pessoa tentando vender a sua imagem, né? Criando uma, ficções, coisas falaciosas. Só que, no fundo, ela está deixando de lutar por aquilo que é verdadeiro. Porque tudo, se a gente pensar no universo, ele muda. Sim. Não tem nada que não é mutável. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar preso num tempo que não vamos viver mais. A Umbanda de ontem tinha coisas boas? Tinha, mas a Umbanda de hoje tem coisas maravilhosas. E só tem por causa de ontem, né? Então a gente precisar de um Exu babando, por exemplo. Eu não acho isso aí uma manifestação adequada. Não é adequado no sentido porque eu sou um politicamente correto, não é isso. É porque isso era necessário naquela época, porque precisava do animalismo para que as pessoas entendessem a seriedade do evento. Hoje a gente pode trabalhar num ar mais consciencial, né? Eu trazer o fazer a mim ao nível da consciência de tal forma... que o Exu está se manifestando hoje muito mais verdadeiramente do que é o Exu, do que ontem, né? Porque ele não precisa babar, gritar, ronir, ter pé de cabra para chegar e fazer a magia. Ele vai se apresentar como ele realmente é.
Perfeito, maravilhoso. Ah, tô adorando essa conversa. Tá na hora do nosso primeiro intervalo, mas a gente já volta, já vamos começar mais um pouquinho, tá bom?
Você está ouvindo Sete Pontos.